O vereador Gerson Tio como primeiro secretário em ad hoc. Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Como também solicito ao senhor primeiro secretário em ad hoc a proceder à leitura das atas das sessões ordinária e extraordinária anteriores.
Ata de número 2363, sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 4 dias do mês de outubro de 2017, às 14h20, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Barti Antão e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando a 2.363ª sessão desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o presidente solicitou a todos que em pé entoassem o hino nacional. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Expediente. Ofício 322, encaminhando o projeto de lei à apreciação dos vereadores. Projeto de lei 60, prefeito municipal que estima a receita e fixa a despesa do município de Castro para o exercício 2018 e dá outras providências. Projeto de lei 61, do vereador Maurício Cusdra, altera disposições da lei 2545-2012. Projeto de lei 62, vereador Joel Elias Fado, institui o programa Corrigindo a Postura na Rede Municipal de Ensino. Requerimento 194/2017, vereador Dirceu Ribeiro requer seja oficiado a prefeito municipal, solicitando informações sobre o manilhamento e abertura contínua da Rua Jardim das Nações. Requerimento 195, do vereador Rafael Habers, requer seja oficiado ao secretário municipal de Esportes e Juventude, solicitando informações referente à continuidade do projeto Volei Fera. Requerimento 196, vereador José Otávio Nocera, requer voto de louvor ao major Miguel Medeiros Vianos, do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro, pela realização do programa Natureza Feliz, Povo Feliz. Requerimento 197, vereadora Maria de Fátima, requer seja oficiado ao prefeito municipal e secretário municipal de obras, solicitando informações sobre a possibilidade de criação de uma linha de coleta de material reciclável no interior do município. Requerimento 198/2017, vereador Joel Linhas Fado, quer seja oficiado ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, solicitando informações referente à gestão de resíduos sólidos do município. Requerimento 199, vereador Miguel Zadi Neto, solicitando informações quanto à viabilidade de readequação do projeto Mochirão em outro local. Indicação 274, vereador Dirceu Ribeiro, indica o prefeito municipal que viabilize a contenção e direcionamento correto das águas pluviais no Jardim das Araucárias 2. Indicação 275, vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, indica ao prefeito municipal e secretário municipal de obras e serviços públicos e meio ambiente a necessidade de colocação de ponto de ônibus na rua Javerto Madureira em frente ao número 248 Vila Rio Branco. Indicação 276, vereador Paulo César de Farias, indica ao prefeito municipal a necessidade de mais contingente na polícia militar em nossa cidade. Também aumento da guarda municipal e maior patrulhamento pelas ruas de nossa cidade. Indicação 277, vereador Paulo César de Farias, indica a necessidade de melhoria e instalação de academia ao ar livre na praça do Conjunto Habitacional Cantagalo, a rua Odílias Petresque, ao lado do posto de saúde. Indicação 278, vereador Joel Elias Fábio, sugestão de desenvolvimento do projeto Banda Lira Castrense com a criação de uma escola musical no município. Indicação 279, vereador Joel Elias Fábio, indica a necessidade de limpeza e manutenção em Bocas de Lobo, na rua Odílias Petresque, Conjunto Habitacional Cantagalo. Indicação 280, vereador Miguel Zadi Neto indica ao prefeito municipal sugestão de parceria da Prefeitura Municipal, SENAC e Rede Feminina de Combate ao Câncer, realizando ações que beneficiem o público feminino no mês de outubro. Ofícios 98, 99, 103, 105, 109 e 110 do secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, em resposta aos requerimentos, ao requerimento 162 do vereador Joel Elias Fábio, bem como as indicações 243, 249, 244, 237 e 235 dos vereadores Luiz César Canha Ferreira e Dirceu Ribeiro, prestando as informações solicitadas. Ofício 2709, do gerente da aviação Cidade de Castro, em resposta ao requerimento 161 do vereador Rafael Habers, prestando as informações solicitadas. Ofício da diretoria de políticas sociais da APP, Associação dos Professores do Paraná, do Núcleo Sindical de Ponta Grossa, solicitando espaço durante a sessão ordinária de 4 de outubro do corrente para que a professora Lia Maria Hort Ritter Antiqueira, pós-doutora em Ciências Florestais e Genética da Universidade Tecnológica do Paraná, UTFPR, explanasse em defesa da escarpa devoniana. Esgotada a matéria para o expediente, o presidente convidou o vereador Gerson Sutil para fazer uso da tribuna. O vereador, ao usar a tribuna, discorreu sobre o requerimento 201 de 2017 de sua autoria, fazendo homenagem à professora Selma Pacheco Marques, falecida em 30 de setembro do corrente. Na sequência, o presidente suspendeu a sessão por 40 minutos, para que a professora Lia fizesse sua explanação em defesa da escarpa devoniana. Reabertos os trabalhos, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou os projetos de lei 60, 61 e 62 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Ao mesmo tempo, nomeou o vereador Dirceu Ribeiro como membro ad hoc para emissão de parecer ao projeto de lei número 62/2017. Requerimento dos vereadores, com fundamento no artigo 138, parágrafo 8º do regimento interno desta casa, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão ordinária as matérias constantes da ordem do dia, que são projeto de lei 8/2017 e projetos de lei 56, 58 e 59. Requerimento esse assinado por 12 vereadores. Discussão e votação única do projeto de lei complementar número 8, com emenda redacional apresentada pelos membros das comissões permanentes, com parecer favorável da CCJ, bem como parecer favorável das outras comissões permanentes. Foi discutida a emenda e, após em votação, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei complementar número 8, já com emenda aprovada, fez uso da palavra vereadora Maria de Fátima. Encerrada a discussão, após em votação, foi aprovado por unanimidade com a emenda. Discussão e votação única do projeto de lei 56, com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima. Encerrada a discussão e após votação, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei 58, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, parabenizando o vereador Gerson Sutil pela iniciativa. Encerrada a discussão e após votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei 59, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça, também de Finanças e Orçamento. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima. Encerrada a discussão, porém com sugestão à executiva que construa uma escola para atender a demanda. O vereador Maurício, ao fazer também uso da palavra, reiterou as palavras da vereadora Maria de Fátima, destacando que em primeiro momento onera, mas depois economiza. O vereador Joel fez uso da palavra, disse que o município está pagando aluguel pelo uso da citada escola há 12 ou 15 anos. Valor este do aluguel que daria para construir uma escola nova. Encerrada a discussão e após em votação, aprovado por unanimidade. Discussão e votação única dos requerimentos. 194, 195, 196, 197, 198, 199. Todos em discussão e após votação, todos aprovados por unanimidade. Segunda discussão, projeto 53, com pareceres favoráveis dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, pareceres já lidos em sessão anterior, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação, projeto de lei 52, substitutiva ao projeto de lei do mesmo número, com parecer dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, solicitando que se oficie ao Executivo Municipal requerendo informações relativas a esta proposição. Desta forma, o presidente acatou o parecer da mencionada comissão e encaminhou o projeto de lei 52, substitutivo do projeto de lei do mesmo número, à Secretaria da Casa para que se proceda o que foi solicitado pela comissão. Primeira discussão e votação, projeto de lei 57, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Rafael Habers, autor desta proposição, dizendo que a ideia do projeto é trazer mais informações sobre o IPTU para o contribuinte, sem onerar os cofres públicos. Em resumo, é um resumo para que o munícipe entenda como é calculado o referido imposto. Vereadora Maria de Fátima, ao fazer uso da palavra, diz que toda informação que se possa disponibilizar aos munícipes é importante e que a divulgação dessa informação não vai onerar os cofres públicos. Encerrada a discussão, pós-votação, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a deliberar-se na hora do dia, o presidente fez os seguintes avisos, que logo mais após o término da sessão, ocorrerá no plenário desta Casa Legislativa, sessão extraordinária, primeira discussão e votação para a Lei 45 do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o PPA, Plano Plurianual do Governo Municipal no período 2018-2021, e será realizado em 5 de outubro do corrente no plenário dessa Casa Legislativa, às 13 horas. Se realizará audiência pública para debate dos projetos de lei complementares referentes ao Plano Diretor do Município. Em 10 de outubro, às 10 horas, no prédio do Hospital Municipal Ana Filho Menarim, ocorrerá a solenidade de entrega da concessão e das obras de readequação do referido hospital. 11 de outubro, do corrente, às 19 horas, no plenário dessa Casa Legislativa, ocorrerá a sessão solene de entrega de título de Castrense que Brilha aos ilustres castrenses, professora Maridalva de Oliveira, Felipe Alberto Firec e o engenheiro Herman Mora Cassella. Destacando que, na mesma ocasião, haverá entrega do voto de louvor ao Major Miguel Medeiros Viana, do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, pela realização do programa Natureza Feliz, Povo Feliz nos bairros desta cidade. Não havendo mais avisos, o presidente deixou livros da palavra a cada vereador que quisesse manifestar e fizeram uso da mesma aos vereadores, Maria de Fátima, Maurício e Maurício Cusda. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, o presidente agradeceu a presença e colaboração de todos na sessão, convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se em 11 de outubro do corrente, hora regimental, e assim encerrou a presente sessão. E para constar, Maria de Fátima Bartiantão Castro, primeira secretária, determinou a lavratura desta ata que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes. Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal, ata número 439, 4 de outubro de 2017, às 16 horas e 55 minutos, no plenário dessa Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nuceira, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos. Realizando-se a 439ª sessão extraordinária desta Câmara Municipal. Expediente, lido o edital de convocação, 3 de 2017, convocando os vereadores para a realização desta sessão extraordinária para o dia 4 de outubro do corrente, às 16 horas, no plenário dessa Casa Legislativa, para deliberar somente sobre a primeira discussão e votação do Projeto de Lei 45 de 2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo Municipal para o período 2018-2021. Esgotada a matéria, passou-se a chamada, constando-se a presença de todos os vereadores, com exceção do vereador Luiz César Canha Ferreira. Procedeu, então, à leitura da súmula do Projeto de Lei 45, momento em que a vereadora Maria de Fátima solicitou vistas desta proposição para maiores estudos. O presidente acatou o pedido da vereadora solicitante e concedeu-lhe o prazo de 5 dias para vistas, retirando o Projeto de Lei 45 da ordem do dia. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, o senhor presidente agradeceu a presença e colaboração de todos e encerrou a presente sessão. Para constar, Maria de Fátima Bartiantão Castro, primeira secretária, determinou a lavratura da presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Coloco em discussão as atas que acabam de ser lidas. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu comunico aos senhores vereadores que os projetos de lei número 66 e 67 de 2017 chegaram à nossa casa após a conclusão da ata. Eu, como presidente, eu autorizei a inclusão no expediente. As cópias serão entregues normalmente a todos os vereadores. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Projeto de Lei 63/2017. Autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir o crédito adicional suplementar no valor de R$ 38 mil. Projeto de Lei 64. O Executivo Municipal da nova redação à Lei 2.464/2011, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e da Outras Providências. Projeto de Lei 65/2017, autoria do vereador Joel Elias Fadel, concede título de cidadão honorário ao senhor Sérgio Ávila. Projeto de Lei 66. Autoriza o Poder Executivo a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 300 mil. Projeto de Lei número 67 do Executivo Municipal autoriza a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 230 mil e da Outras Providências. Ofícios recebidos do senhor Prefeito Municipal, número 320, em resposta às indagações do ofício 77 do Observatório Social. Número 323, em resposta às indagações do ofício 71 também do Observatório Social. Número 112, encaminha balancete financeiro do Executivo Municipal a esta Casa de Leis, referente ao mês de setembro do exercício 2017. Ofício número 121 do Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, em resposta ao requerimento número 120 do vereador Dirceu Ribeiro. Ofício 138 do Secretário Municipal de Esportes e Juventude, em resposta à indicação 205 do vereador Rafael Habers. Ofícios recebidos do Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Ofícios número 113 e 114, resposta à indicação número 240 e 232 do vereador Miguel Zadi Neto. Ofício número 115, resposta à indicação 168 do vereador José Otávio Nocera, vereador-presidente. Ofício 196 da Superintendência Estadual de Operações do Paraná, Correio, em resposta ao requerimento 166 do vereador Paulo César de Farias. Memorando número 9 de 2017, encaminha balancete financeiro da Câmara Municipal do mês de setembro. Também no ofício 166 tem resposta sobre os créditos dos recursos financeiros no valor de R$ 59.749,80 e tem por objeto melhoria de traficabilidade com pedras poliédricas nos distritos do município de Castro.
Requerimento número 200 de 2017. Senhor presidente, requeira a mesa após ouvir o plenário, na forma regimental, Consta em ata dos trabalhos da sessão de hoje, voto de louvor à Rede Feminina de Combate ao Câncer nesta cidade. Requerimento número 201 de 2017. Senhor Presidente, queira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão ordinária de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento da professora Selma Pacheco Marques Prioto. Professora e reputada figura da sociedade, Selma teve sua trajetória marcada por grandes conquistas, pois era uma mulher entusiasmada, carismática, pessoa distinta, dinâmica, ativa, prestativa, sempre disposta a ajudar o próximo. Professora de matemática, musicista, mãe, esposa, voluntária, uma mulher sem igual que amava a natureza e a vida. A morte de um alguém importante em nossas vidas leva um pouco de nós juntos consigo, mas deixa uma marca ainda maior da grandeza do seu exemplo de vida. Falar dela é uma tarefa difícil, pois com tantos atributos e atividades que se envolvia, fica aquela sensação de que estamos esquecendo de algo. Mas, em resumo, Selma era uma mãe de duas filhas, esposa dedicada e fiel. Era cristã presbiteriana, muito ativa na igreja, onde liderava com muito amor o grupo de senhoras. Cantava no grupo de louvor, tocava órgão, fazia a liturgia inicial nas reuniões de culto, ministrava aulas para os jovens na escola bíblica dominical, era tesoureira da associação da igreja e estava sempre buscando recursos e parcerias para manter a casa de recuperação de dependentes químicos ativa. Coordenava visitas semanalmente do projeto Lar de Bênção, orientava famílias com problemas sociais e estava sempre disposta a ajudar em tudo o que fosse necessário. Além da igreja, Selma também era voluntária na Rede Feminina de Combate ao Câncer, estava sempre engajada na causa, trabalhando em prol da conscientização das mulheres, promovendo a campanha de prevenção em toda a comunidade. E por ironia do destino, Selma faleceu com câncer de mama aos 50 anos de idade, atrapalhando os planos da coordenação da rede, que pretendia que ela viesse a assumir a presidência da entidade no próximo ano. Em sua trajetória profissional, foi uma brilhante educadora. Lecionou matemática nas escolas particulares, CEPAM e Evangélica, e também na escola estadual Professor Basílio Chirum, além de ter trabalhado na Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Era uma musicista espetacular, conhecia música como ninguém. Jamais esqueceremos o som da sua música sendo executada com perfeição. O tamanho do sofrimento da sua perda jamais chegará aos pés da dimensão da riqueza deixada em nossos corações. O que nos resta é a certeza de que ficaram boas lembranças. Ela viveu momentos únicos com os amigos e familiares. Não lhe faltaram grandes obstáculos, mas diante de qualquer dificuldade sempre esteve pronta. Por ser alguém tão especial, Deus a poupou de todo o sofrimento e a levou precocemente para junto de si. Aos familiares, os meus mais sinceros sentimentos, a nossa querida Selma, o meu obrigado pelo privilégio de conviver e tê-la conhecido. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 4 de outubro de 2017, autoria do vereador Gerson Sutil e assinado por todos os vereadores. Reiterando o requerimento número 200 da Rede Feminina, autoria do vereador Miguel Zardim Neto. Requerimento número 202 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consta em ata das sessões de hoje, voto de congratulações aos professores de nossa cidade pela passagem de seu dia. 15 de outubro é o dia dedicado à comemoração da profissão mais bela e a mais próxima que temos da dinâmica de nossas vidas. O professor nos acompanha desde o início, nos mostrando, nos ensinando, nos acalentando em nossa jornada. O professor é o ponto de partida e o nosso porto seguro para sermos, termos e permanecermos com mente sadia, passos firmes com fé no futuro. Agradecemos e homenageamos a todos os professores por sua rotina de dedicação, esforço e paixão, solicitando aos nobres pares a aprovação deste requerimento, com remessa à Secretaria Municipal de Educação, Regiane Nocera, para que dê ciência a todos os homenageados. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 11 de outubro de 2017, autoria do vereador Herculano da Silva. Requerimento número 203 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando a seguinte informação. Existe algum projeto para a colocação de travessia elevada na rua Comendador Manuel Inácio, em frente ao supermercado Risolar? Em caso afirmativo, Qual seria a previsão para a realização da obra? Justificativa. As informações solicitadas são indispensáveis para responder aos questionamentos de muitas pessoas que precisam atravessar a rua em frente ao supermercado em questão. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 6 de outubro de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 204 de 2017, senhor presidente. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a Rumo Logística, empresa concessionária de ferrovias, solicitando as seguintes informações. Conforme a carta número 622, RG de 2017, enviada para esta Casa de Leis em resposta ao requerimento 103 de 2017, qual foi a constatação da equipe de monitoramento de faixa de domínio que foi deslocada para a região informada? Quais foram as medidas tomadas? Justificativa. No dia 10 de julho de 2017, foi protocolado sob o número 239 de 2017, a carta número 622 de 2017 da Rumo Malha Sul S.A., informando que estaria deslocando uma equipe de monitoramento de faixa de domínio para verificar as ocupações próximo ao Mercado Três Irmãos, situado à rua Carl Joseph Hoffmann, no bairro Nossa Senhora das Graças. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato de vereador e os constantes questionamentos que recebemos da população, apresento esse requerimento questionando quais medidas foram tomadas. Ante os motivos expostos, contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação deste requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de outubro de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Requerimento número 205 de 2017, senhor presidente. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consignado dos trabalhos da sessão ordinária de hoje, voto de repúdio à performance do Museu de Arte Moderna de São Paulo, no qual uma criança de 5 anos interagia com um homem adulto nu. Justificativa. Recentemente, uma apresentação no Museu de Arte Moderna de São Paulo ganhou as manchetes dos jornais e foi alvo de debates nas redes sociais, pois uma criança de 5 anos interagia com um homem adulto nu. Defensores da exposição argumentam que aquilo é arte e que o artista deve ter liberdade de expressão. Independente se a apresentação pode ser considerada arte ou não, o que deve ser repudiado é o fato de expor crianças inocentes e estimulá-las a interagir com uma pessoa nua. É necessário respeitar as fases de desenvolvimento psicológico e emocional das crianças. Expor elas a uma situação dessas pode gerar inúmeras dúvidas e questionamentos dentro da cabeça de uma criança, inclusive ela passar a acreditar que é normal o contato físico entre elas e pessoas adultas. Até mesmo a Associação Médica Brasileira se manifestou contrária à apresentação. Não consideramos a performance adequada, pois expõe nudez de um adulto frente a crianças, cuja intimidade com o corpo humano adulto de um estranho pode não ser suficiente para absorver de forma positiva ou neutra essa experiência. Situações de nudez, contato físico e intimidade com o corpo são próprias do desenvolvimento humano, desde que ocorram entre pessoas com perfis equivalentes quanto à idade, maturidade e cultura. Diante do exposto, repudia a apresentação e todas as formas de exposição de crianças a situações vexatórias e que possam atrapalhar o seu desenvolvimento e conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de outubro de 2017, autoria do vereador Rafael Habers, assinado por todos os vereadores. Requerimento número 206 de 2017, senhor presidente. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consigne ata dos trabalhos da sessão de hoje e voto de congratulações aos escritores João Maria Diniz e Léa Maria Cardoso Vilela pelo lançamento do livro Marcas, Primeiros Registros de Marcas e Animais em Castro, Paraná, 1887, ocorrido no dia 5 do corrente, na Casa da Praça, e sendo também minhas congratulações à exuberante qualidade da obra. Justificativa. Na obra literária supracitada, os escritores expõem de forma brilhante registros que foram destaque na história do nosso município e fundamentais para o consequente desenvolvimento do castrense. Sobre os autores, João Maria Diniz, formado em medicina veterinária, contribui com publicações e apresentações em congressos com mais de uma centena de trabalhos científicos, enriquecendo a cultura médica e veterinária brasileira. Na área patológica, faz pesquisas de doenças em animais, principalmente sobre o câncer. Como pesquisador de nossa cultura, começa uma fase de suas atividades na investigação de fatos históricos. E no caso desse livro, a pesquisa é ligada à profissão de veterinário. Contribui com pesquisas históricas e culturais de Castro, como o folclore, as memórias e lembranças de nossos antepassados, trazendo conhecimento de nossos costumes e tradições. participa de exposições com vários trabalhos sobre meio ambiente, a nossa fauna e os velhos costumes de nosso povo. Léa Maria Cardoso Vilela, técnica em contabilidade e advogada, atuou na área cultural na função de chefe de gerência dos espaços culturais. Participou de vários encontros e seminários sobre tropeirismo em regiões do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e em alguns deles proferindo palestras e comunicados. Esteve também em encontros e congressos de museus, Encontro Brasileiro de Direitos Humanos, participação em seminários de cultura e Conferência Municipal da Cultura em Castro e Pireiro Sul. Teve participação em várias publicações de vários autores, com pesquisas e orientação sobre documentos antigos. Atualmente faz pesquisa em documentos antigos e genealogia. E queira ainda ser gerado conhecimento da decisão dessa casa aos homenageados. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de outubro de 2017, autoria do vereador Antônio Sirlei Alves da Silva. Requerimento do número 207 de 2017. E queira mesmo, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja abandonada a pauta da sessão ordinária do dia 11 de outubro de 2017, de acordo com o previsto no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 1, do regimento interno desta casa, que prevê justificação de fato por doença, com comprovação de atestado de declaração médica. Sala das sessões, da Câmara Municipal, em 9 de outubro de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro. Requerimento número 208 de 2017. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que sejam oficiados o excelentíssimo prefeito municipal, Moacir Elias Fário Júnior, e o diretor do Departamento de Segurança Pública, Antônio Sérgio de Oliveira, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Por que os Centros de Educação Infantil, escolas, CREAS, postos de saúde e demais instituições não possuem vigilantes fixos ou nos locais? Quais as medidas que serão tomadas a fim de evitar prejuízos com roubos e vandalismos nessas localidades? Não seria mais vantajoso aos cofres municipais a contratação de uma empresa de segurança para coibir furtos e vandalismo do que os prejuízos dessas práticas em causando nas instituições públicas? Justificativa. Sabemos que há pouco tempo ocorreram problemas de furto na Escola Municipal Antônio Paiagre Teles. Também recentemente outro furto no Centro de Educação Infantil Padre Lívio Donati e ao Posto de Saúde do Primavera. Agora o CREAS Liberdade Assistida Neuza Freitas pela segunda vez sofreu invasão, sendo que dessa vez atearam fogo na secretaria. Em todos esses lugares e demais que vêm sofrendo furtos e vandalismo nesses últimos anos, foram levados e estragados diversos equipamentos importantes ao andamento do atendimento à população, como no caso do posto em que foram levados equipamentos de trabalho das ACSs, onde continham informações relevantes de pacientes. Diante de todos esses acontecimentos, a população solicita que medidas sejam tomadas para coibir esses crimes que observamos que são cada vez mais frequentes. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de outubro de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 209 de 2017. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que sejam oficiados as empresas PCH Castro e PCH Pulo e o Instituto Ambiental do Paraná, IAP, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Quais os levantamentos feitos em relação ao meio de conhecimento biótico das PCHs e os seus impactos ambientais? Enviar cópia de relatórios. 2. Quais as medidas tomadas para mitigar ou compensar os impactos ambientais nas áreas das PCHs, com cronograma de implantação, prazos e demais exigências ambientais a serem cumpridas em relação ao impacto ambiental, em especial à fauna do rio, peixes e demais seres vivos? 3. Quais as exigências legais para o fechamento do rio, comportas e barragem e a vazão de água do rio Apó, que devem ser liberadas em seu leito natural? Isso foi cumprido? De que forma? Cópia de todos os relatórios. 4. Quais as exigências em relação ao nível de água no rio Apó, tanto a jusante como a montante? Como isso é controlado e registrado? Cópia dessa documentação. 5. Quais os estudos realizados de cronograma de implantação dos projetos de recuperação de áreas degradadas, recomposição florestal, gestão ambiental, salvamento de animais e da flora e controle de processos erosivos? Cópias e relatórios e cronogramas. 6. Quais os impactos que advirão da implantação das usinas, como alteração da qualidade das águas, diminuição de oxigênio, diminuição de corredeiras e cachoeiras do rio, afetando a vida aquática, cópia dos relatórios. 7. O que está sendo feito para evitar eutrofização no reservatório? O que será feito para minimizar esses impactos? Cópia dos relatórios. 8. Em relação ao fechamento da barragem da PCH Castro, a qual desviou o rio Iapó, quase que na sua totalidade, para o canal, quais as exigências de etapas do fechamento e desvio do rio, nível de água que deveria ter sido liberado no leito natural e o que foi feito para minimizar a destruição da fauna aquática em plena época de Piracema? 9. Em relação à PCH Pulo, quando vier a ser desviado o rio do canal, o qual será feito para evitar a destruição da fauna aquática? 10. Em relação à mata ciliar em torno da barragem ao longo do rio Iapó, o que foi feito com as madeiras e vegetação existente? O que foi derrubada a vegetação e jogada dentro do rio ou enterrada nos solos das áreas afetadas? 11. Como será realizada a possibilidade dos peixes do rio Iapó subirem o rio, principalmente na Piracema? Qual o projeto existente nessa área? Foi realizado? Cópia e foto dos mesmos. Justificativa. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também é nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos em inúmeros munícipes, sendo a documentação em questão a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de outubro de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 210 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações sobre a viabilidade de se desenvolver projetos sobre educação financeira, como projeto pedagógico interdisciplinar em escolas do ensino fundamental da rede pública municipal. Justificativa. A educação financeira passa, sobretudo, pela criação de hábitos e costumes que embasam as atitudes das crianças de hoje estarão refletidas no comportamento dos adultos do futuro. É um ciclo virtuoso, de modo que suas decisões estarão baseadas em princípios contidos na educação financeira, como, por exemplo, a economicidade e o pensar coletivo. E ainda reflete nos cuidados com os gastos domésticos, a responsabilidade para com o zelo e manutenção da escola, a compreensão dos conceitos de repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, além do aprendizado sobre a tomada de decisões corretas quanto a desejo ou necessidade. Possibilitar que os alunos recebam conhecimento sobre educação financeira é despertar neles uma consciência crítica em relação ao consumismo e à sustentabilidade, bem como a valorização de pequenas quantias em dinheiro e a utilização adequada das finanças desde os anos iniciais. Considerando ainda que esses irão compartilhar seus conhecimentos com a família e os adultos com os quais convivem, contribuindo para uma vivência cidadã mais consciente. Desse modo, requer informações quanto à possibilidade de desenvolvimento do referido projeto, com o objetivo de criar bases para que as crianças possam ter uma relação saudável, equilibrada e responsável em relação ao dinheiro. Certo de que essas informações serão enviadas, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, 28 de setembro de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Requerimento número 211 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficial o Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, solicitando informações quanto à possibilidade de desenvolvimento do projeto para a confecção e distribuição de fraldas descartáveis aos idosos e portadores de necessidades especiais no âmbito do município. Justificativa. Com o aumento da faixa etária da população, houve um aumento significativo das chamadas doenças crônico-degenerativas. Consequentemente, o uso de fraldas geriátricas também aumentou, e boa parte das famílias não dispõe de recursos para comprar fraldas no comércio, pois muitos dos que necessitam das fraldas vivem na minguada aposentadoria. De maneira que a aquisição de uma máquina de fraldas pode vir a suprir tal necessidade, sendo economicamente viável para o município, como já ocorre em Telêmaco Borba, em Rio Claro, Franca, Mandaguari, no estado de São Paulo, e no município de Farroupilha, Rio Grande do Sul, etc. Considerando ainda que a produção pode vir a ser resultado de parcerias com ações voluntárias desenvolvidas no município, tais como voluntariado religioso, pessoas da terceira idade, etc. Promovendo assim a acessibilidade às fraldas para os idosos, crianças e portadores de diversas deficiências de forma gratuita, assegurando não apenas a economia das famílias, mas contribuindo também para o resgate da autoestima das mesmas. O equipamento trabalha com um rolo de plástico, um rolo de tecido filtrante, uma manta de celulose no meio, elásticos e cola. A máquina derrete a cola e fixa os materiais com um rolo compressor e tem capacidade de produzir até 1000 peças por hora, vindo a ser uma importante aquisição para o acolhimento às pessoas que mais necessitam. Assim sendo, requer as informações, se há possibilidade de se prover estudos para tal, pois o desenvolvimento desse projeto viria a acolher essas pessoas, oferecendo-lhes um pouco de dignidade. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares da aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de outubro de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fádio. Indicação número 281 de 2017. Indicação, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, a necessidade da colocação de lombada na rua Rosana Cardoso Amato, na altura do número 370, Jardim das Araucárias 3, reiterando a indicação número 43 de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 282 de 2017, indica o Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, a necessidade de providências na Praça Nelson Schmidt, bairro Bom Pastor, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 283 de 2017, indica o Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, a necessidade de limpeza no início da rua Valdivina Rodrigues dos Santos, esquina com a rua Capitão Nelson Ivanoski, bairro Jardim Arapongas, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 234 de 2017, indica o Prefeito Municipal a necessidade de melhoras de sinalização da rotatória situada na Avenida Prefeito Dr. Rony Cardoso, próximo ao escritório da Itatinga, autoria do vereador Rafael Casper Habers. Indicação número 285 de 2017, indica ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de antipó na travessia Ney Fernando de Biácio, autoria do vereador-presidente José Otávio Nocera. Indicação número 286 de 2017, indica o Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a necessidade de implantação de travessia elevada na rua Javerte Madureira, altura da pista de atletismo Vila Rio Branco, autoria do vereador Maurício Cusra. Indicação número 287 de 2017, indica o Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, a necessidade de providências urgentes relativas ao parque infantil localizado no Parque Lacustre, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Indicação número 288 de 2017, indica o Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, a necessidade de colocação de lombada na rua Gilberto Madureira, em frente ao número 1357, autoria do vereador Paulo César de Farias. É isso, senhor presidente.
Eu agradeço aos senhores secretários da leitura do expediente. Convido o vereador Miguel Zadineto a fazer uso da tribuna conforme inscrição para pequeno expediente por 15 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora Rosina e essas queridas, amadas senhoras da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Às vezes, a vida nos coloca em situações difíceis. Eu não poderia deixar de passar em branco hoje, esse mês de outubro, para fazer uma homenagem a vocês. Antes disso, se eu conseguir, gostaria de fazer um relato do motivo dessa homenagem. Eu não estou aqui por política, não estou aqui por nada. Estou aqui de coração. Eu sabia que não ia ser fácil. Essa parte. Depois eu tento voltar. Enfim, fiz um requerimento, um voto de louvor, essas senhoras maravilhosas que não medem esforços, não medem seu tempo para ajudar as pessoas com essa doença tão agressiva. Acho também que, às vezes, é só a pessoa estando no lugar onde eu estive, onde o vereador Gerson, o vereador Herculano esteve, para a gente dar valor a algumas coisas da vida, dar valor a pessoas que nem vocês, que dedicam todo o seu tempo, deixo muitas vezes sua família de lado para estar fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Então, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, fundada em 31 de maio de 1973, na cidade de Castro, pela senhora Rosina Pereira Jorge Cardoso e outras companheiras, com a intenção de fundar em nossa cidade uma regional da Rede Feminina da cidade de Curitiba, ficando assim filiada à Central de Curitiba até 16 de 1 de 1995, quando passou a ser independente, tendo seu próprio CNPJ na cidade de Castro. É uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, declarada como utilidade pública, agora com sede na cidade de Castro. Suas principais atividades são promover a prevenção do câncer, atendendo atualmente cerca de 105 pessoas carentes. Doação de alimentos, cesta básica, medicamentos, leite e todas as necessidades dessas pessoas. Mantém essa atividade em Castro há 44 anos. A experiência de vida que eu passei, eu tinha algumas condições, mas nem sempre é a condição financeira que a gente se encontra. Muitas vezes é a condição psicológica. A gente nunca está preparado para certas coisas na vida até acontecer com a gente. Então, todos conhecem minha mãe, ficou internada, uma pessoa jovem. Quando a doença, descobriu a doença, ela durou 8 meses de vida, sendo que os últimos 3 meses foi no hospital. E o psicológico da família abala 100%. Você entrar naquele leito de UTI e ver aquela pessoa desesperada e você não poder fazer nada, a gente se sente um inválido. Então é graças a pessoa que nem vocês, que trazem o amor, trazem o carinho, sem contar nas tantas coisas que vocês trazem esses benefícios para essa família, que eu vim aqui hoje humildemente pedir esse voto de louvor a vocês. Meus parabéns. Senhor presidente, gostaria de pedir que suspenda a sessão por 10 minutos, só para a gente poder dar flor a essas amadas senhoras e tirar uma foto com elas todos juntos.
Conforme solicitado do vereador Neto, suspendo a sessão por 10 minutos. Declaro reaberta a sessão ordinária. Não havendo mais vereador inscrito para o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Barcha Antão Castro. Ausente. Maurício Cusdra. Presente. Antônio Cirlei Alves da Silva. Gerson Sutil. Herculano da Silva. Presente. Joel Elias Fadel.
Presente.
Jovenil Rodrigues de Freitas. Ok.
Ok. Não vi que não estava.
Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardi Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Presente.
Havendo número legal, passaríamos para a ordem do dia. Encaminho os projetos de lei 63 a 67 de 2017 para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres, como também nomeio o vereador Dirceu Ribeiro como membro ad hoc da Comissão de Constituição e Justiça para o projeto de lei número 65/2017. Passaremos agora à votação e discussão dos requerimentos. Requerimento 200/2017. Requer voto de louvor para a Rede Feminina e combate ao câncer dessa cidade. O vereador Miguel Zadi Neto, coloco em discussão e votação o presente requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Quero parabenizar o vereador Neto pela proposição. Eu acredito que nada mais justo do que a gente ofertar essa homenagem às nobres mulheres que têm esse trabalho maravilhoso. O vereador Neto até se emocionou na sua fala, lembrando da sua mãe, que foi uma batalhadora, uma lutadora, assim como todas as mulheres, em especial as mulheres que passam pelo câncer. Eu quero fazer um agradecimento pessoal também, né? Muitas delas, acho, creio que a maioria, se não todas, conhecem a minha mãe, Dona Cirlete, que acompanha também a Rede Feminina, né? Participando dos encontros. E para a nossa família, a Rede Feminina foi um braço estendido. Eu lembro quando minha mãe estava na SPOM fazendo tratamento e a rede visitava semanalmente, né, as pessoas com câncer fazendo a quimioterapia. E eu me lembro que a mãe estava no início do tratamento, quando veio algumas senhoras brincando e tal, e ofereceram lenços para ela, né? E minha mãe achou estranho aquilo. Na verdade, quando o câncer ele não está na família da gente, como o vereador Neto falou, a gente não tem a dimensão de tudo aquilo, né? E a mãe nem quis escolher um lenço, né? Elas deram um lenço e tal, mas nos próximos dias a gente foi ver o quão importante aquele lenço ofertado foi para a nossa família, né? Em seguida, né, minha mãe passou mais de um ano lutando contra o câncer. Houve um momento sem esperança, mas que a rede chegava para nós, tanto a rede feminina de Ponta Grossa como aqui em Castro. Chegava para nós muitas pessoas conhecidas e estendia o braço, dava a força. Graças a Deus, nós também tínhamos uma condição de sustento econômico. Mas a questão emocional, a questão de segurança, a questão dos testemunhos que vocês nos passam, isso não tem preço. Eu acredito que nenhuma homenagem chegaria ao tamanho do trabalho que vocês fazem. Hoje minha mãe ela acompanha o grupo, né? Ela ainda não faz parte da organização, né? Porque ela tem muitos outros trabalhos, né? Graças a Deus está sempre correndo com o serviço da igreja. Mas já fui convidada a testemunhar também. Este ano, agora no dia 26 de julho, fez 5 anos que a minha mãe parou com a última quimioterapia dela. Naquele momento, a gente achou que era o fim. Na verdade, Deus, para minha mãe, naquele momento, ele permitiu que ela continuasse. Mas os desígnios de Deus são diferentes para cada pessoa. Eu acredito que a rede tem esse trabalho de ser o braço de Deus. Né? Eu posso dizer que a rede feminina é o braço rosa de Deus, é o braço feminino de Deus. Nós, homens, acredito que não conseguiríamos fazer esse trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho muito singelo, é um trabalho próprio da natureza feminina, esse trabalho de cuidar, esse trabalho de atender, esse trabalho de se preocupar. É um serviço voluntário que a gente não vê na grande mídia, a gente não vê nos outdoors, mas que a gente sabe que onde tem uma pessoa com câncer, ali tem uma mulher da rede trabalhando, né? É interessante o próprio jaleco que vocês usam, né? O serviço que vocês se colocam à disposição, né? Muitas passaram por isso e quando você passa, é brilhante quando você vai ofertar aquilo que você já passou, vai ensinar o caminho que você já percorreu. Eu acredito que isso não tem preço. Posso dizer para vocês que nós que somos cristãos acreditamos que o céu já é de vocês, né? Que os anjos de cor-de-rosa aqui na Terra, com certeza, assim como a professora Selma, minha colega do Gerson, né? Ela já está gozando só por esse trabalho humanitário que vocês fazem. Então, todo o carinho da Câmara, todo o carinho dos vereadores, também o meu carinho pessoal pelo trabalho realizado e pela dedicação que vocês realizam na nossa cidade. Castro, ela fica mais bonita com o trabalho, com a cor rosa dessas meninas. Parabéns.
Continua em discussão o requerimento.
Peço a palavra.
Pedido.
Vira para cá. Parabenizá-las mais uma vez, né, pela admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. Foi muito bem dito nas palavras do vereador Maurício Kuzdra. Vocês são o braço de Deus, né? Vocês são o bem da sociedade. Aquele trabalho silencioso, quietinho, né? Que acalma, que consola, né? Que dá forças, né? A gente é uma batalha diária, né? Às vezes você perde a pessoa, às vezes você vê a cura, que é uma coisa tão milagrosa, né? Então vocês vivem dentro disso, né? Eu acho que é uma coisa realmente maravilhosa. E Deus está vendo o trabalho de vocês, com certeza, né? O Maurício disse, eu tenho certeza que o céu de vocês está garantido pelo trabalho, pela vontade que vocês têm, pela dedicação, né? Do dia a dia, né? Deixar das suas coisas para atender do quem precisa, né? Hoje na sociedade a gente vê tanta agressividade, tanta brutalidade, né? E vocês com essa generosidade, com esse amor todo, dedicação, né? Nas mãos, né? Parabéns uma vez. Obrigado pela presença de vocês.
Continua a discussão, requerimento. Eu vou quebrar o protocolo um pouquinho, não vou usar a tribuna, mas também me acionei pelas suas palavras, vereador Neto, tanto pelo conhecimento que já tive com a falecida mãe, pelo trabalho que tivemos junto, e amizade, como ela é engenheira, eu engenheiro, participava também da Associação dos Engenheiros, então a gente teve muito contato, assim, do dia a dia de trabalhos, e era uma pessoa espetacular. E lembrei também, me emocionei, lembrar que eu também participei em alguma coisa para ajudar a rede feminina do câncer, que foi feito o CNPJ, foi um projeto que a gente fez na presidência minha. Na época que eu fui presidente, eu fiz o projeto de lei para vocês terem o CNPJ para poderem serem beneficiados com alguma coisa perante a prefeitura e perante outras entidades, né, para vocês ficarem independentes. Então a gente tem orgulho e parabéns novamente. Não tem dimensão o valor do trabalho que vocês fazem. Parabéns, muito obrigado por vocês existirem. Felicidade para todos vocês. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 201/2017. Requer voto de pesar pelo falecimento da professora Selma Pacheco Marques Prioto, do vereador Gerson Tio. Embora já está aprovado por unanimidade, porque todos os vereadores já assinaram e aprovaram, mas assim mesmo eu vou deixar a palavra se algum vereador quiser se manifestar sobre o requerimento. Está encerrado e está aprovado por unanimidade. Requerimento 202/2017. Requer voto de congratulações aos professores pela comemoração do seu dia, 15 de outubro. O vereador Herculano da Silva. Em discussão, o presidente do requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Eu poderia deixar de falar hoje, na verdade, hoje é mais que especial, né? Sobre o dia dos professores. Eu sou professor, aqui na casa nós temos mais professores, Joel, Sirley, a vereadora Fátima, que hoje não se encontra. Mas hoje não quero falar sobre nós, eu quero aproveitar a presença da professora Lúcia aqui. Né? Para mim é emocionante ela estar aqui hoje também. A professora Lúcia foi minha primeira professora, né? na Escola Elza Macedo, do Jardim da Infância. Então, no seu nome, eu quero agradecer a todos os meus professores e a todos os professores de Castro. A senhora já concluiu o seu trabalho, a senhora já deixou a sala de aula, mas acredito que na rede a tua sala de aula aumentou, professora Lúcia. Né? Então, meu carinho à senhora por ter iniciado, se hoje eu sou o vereador, se hoje estou o vereador, é porque começou lá, no Jardim da Infância. Lá no meu gabinete nós temos um quadro que nós colocamos, um quadro negro, que o professor adora essas coisas, né? Eu tenho um quadro e eu coloquei bem em cima do quadro escrito que eu sou professor e estou vereador. E que a nossa profissão, muito desvalorizada economicamente e até politicamente, é a base. É a base. Se nós falasse tanto em reforma política, em reforma do judiciário, mas se a reforma não começar pela educação, nós não vamos caminhar para lugar nenhum. Né? Se a reforma não começar na sala de aula, nós não vamos caminhar. Eu fiz mais um requerimento, daqui a pouco falarei dele. Né, relembrando sobretudo a questão daquela professora que faleceu queimada, né, que não seja preciso que outros professores faleçam para que o Estado olhe com maior atenção para nós, professores, para a sala de aula, para os nossos estudantes, que é a razão da nossa existência, né, que o professor seja mais valorizado, não só economicamente, mas seja reconhecido pela sociedade. A sala de aula hoje está difícil. Hoje, na hora do almoço, conversei com pessoas que estão falando assim, não quero mais dar aula. Né? Muitas pessoas concluem uma licenciatura e não vão para a sala de aula, porque está difícil. Mas ou nós temos o apoio, quero parabenizar o vereador Herculano, para reconhecer publicamente este fato. Né? Para pedir à prefeitura para que valorize o seu profissional. Começa aqui em casa, começa na nossa casa, para depois levarmos para fora. Então, deixo minha gratidão à professora Lúcia, a todos os professores da rede municipal, nossos parabéns, né, e que a gente possa fazer um trabalho mais humanizado, um trabalho com mais reconhecimento, um trabalho com o apoio do Estado, mas também com o apoio da população. Né? Se nós queremos uma mudança no Brasil, essa mudança começa pela educação. Se nós queremos uma mudança contra a corrupção, não adianta gritarmos, não adianta manifestarmos, sendo que as nossas escolas estão sucateadas. A gente precisa começar a alterar na nossa escola inicial. Né? E acredito que a minha vida política, a minha vida de professor, ela começou no Elza Macedo com a professora Lúcia Borraienco. Obrigado, professora.
Continua a discussão, requerimento. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 203/2017. Informações sobre o projeto de colocação de travessia elevada na rua Comendador Manuel Inácio, Vila Rio Branco, nessa cidade, do vereador Luiz César Canha Ferreira. Em discussão, o presidente em requerimento.
As palavras, senhor presidente. Então, senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o vereador César do Povo, né, pela indicação, pelo requerimento. E em agosto eu fiz a mesma indicação, né? Só o vereador tocou o cabeçalho e agora entrou como requerimento. Mas tudo bem. Que bom, né, que diante disso a gente vê tem mais vereadores preocupados, né, com a respeito desse assunto, que é essa travessia levada ali no, na rua Comendador Manuel Inácio. Até na época eu conversei com o prefeito, né, sobre essa urgência ali, até foi um morador ali, tem um mestre de obras que mora ali, que me procurou numa saída do supermercado, e a gente tinha aquele problema com a licitação da empresa que fazia as travessias elevadas, que estava com problema. Mas, diante do requerimento do vereador César do Povo, né, eu até vou sugerir para o prefeito que ignore aquela indicação minha de agosto, né, e que atenda o requerimento do vereador por causa do que é mais atual. E vamos torcer, né, para que seja atendido o requerimento do vereador César do Povo, porque é complicado ali, né, o trajeto ali daquelas pessoas na frente do mercado, ali, principalmente em dia de movimento. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão, presidente, requerimento.
As palavras.
Cedido.
Eu até fiz essa indicação já sabendo fiz o requerimento sabendo a indicação do Jorge, é que eles sabiam que tinha algumas pessoas mexendo por mexendo com isso já, que no caso era o Gerson, só que eu quero saber se tem alguma coisa já meio certo, mas é por informação mesmo. Era isso, presidente.
Continua a discussão, requerimento. Para encerrar a discussão, coloque em votação, se quer a própria permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 204, 2017. Requer informações sobre as medidas tomadas referente a construção de residências em faixa de domínio das ferrovias, próximo à rua Carl Josef Hoffmann, na Nossa Senhora das Graças. O vereador Rafael Rabes, em discussão, presidente, requerimento.
As palavras, presidente.
Pedido.
Na verdade, a gente já vem trabalhando em cima dessa área faz algum tempo, e a Rumo Logística nos oficiou respondendo que está tomando as providências. Mas quais são as providências não falaram ainda, então é fácil falar que está tomando as providências e quais são, né? E quando é do interesse dela, pode saber que eles estão rapidinho lá, até de noite trabalham. Então, é para tirar asfalto ou outra coisa, eles estão rapidinho. Então a gente está fazendo esse requerimento pedindo realmente o que de fato foi feito, né? Quais as providências que tomaram nessa invasão lá. Seria isso, presidente. Obrigado.
Continua a discussão, requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Que a palavra permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 205, 2017. Requer voto de repúdio à performance no Museu de Artes Modernas de São Paulo, no qual uma criança de 5 anos interagia com um homem adulto nu. O vereador Rafael Rabers, em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra, presidente.
Pedido.
Acho que a primeiro momento pode até parecer estranho esse pedido, né? Não tem a ver com a nossa cidade, mas tem a ver com a nossa sociedade, na verdade, né? Fiz ela, nós somos, não podemos ficar imparciais ao que está acontecendo. Nós somos vereadores e, como vereadores, representantes da população, e por isso temos que ter a nossa opinião. E por isso esse voto de repúdio ao Museu de Artes Modernas de São Paulo. Fazer isso com uma criança e dizer que é arte, eu não é possível acreditar nisso. É um absurdo. Não podemos aceitar isso. E por mim eles estão querendo desmoralizar a família, a sociedade, né? As pessoas cristãs, indiferente à sua religião, não podem se aceitar isso e se manifestar. Aconteceu um caso parecido há pouco tempo atrás, numa exposição do Banco Santander, também com ilustrações absurdas, né? E graças foi proibida essa exposição, mas está repercutindo ainda. Parece que o que eu ouvi, eles estão fazendo um livro e espalhando isso nos municípios do interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu espero que mais entidades, mais câmaras, mais organizações, mais representantes façam o mesmo, para que essas artes, né, esses museus, repensem antes de expor algo nesse sentido, principalmente com crianças. Agradeço a todos os vereadores que assinaram junto e, senhor presidente, faço questão que seja remetido ao Museu de Artes Modernas esse requerimento. Obrigado.
Continua a discussão, requerimento.
Minhas palavras. Eu concordo plenamente com o Rafael, parabenizo pelo requerimento e pelo voto de repúdio. Realmente, a sociedade está caminhando assim, com uma velocidade muito grande para coisas absurdas, né? E eu vi uma entrevista do Padilha esses dias, que é o produtor cinematográfico que fez o filme Cidade de Deus, aqueles outros filmes todos, pela referência do tráfico, né? E ele mora hoje nos Estados Unidos, porque começou a sofrer ameaça aqui e teve que ir embora. E ele falou assim que o Brasil está se acostumando com o absurdo. Então a gente está se acostumando com o absurdo. Não pode se acostumar com o absurdo. O absurdo é absurdo, né? E não só é esse lance da criança, né? Como é essas barbáries que a gente tem visto aí no dia a dia, né? Então eu acho que é bem colocado e é preciso realmente a sociedade começar a reagir. Senão a gente não vai a lugar nenhum. Se a gente começar a aceitar tudo, não, né? Cada vez a gente caminha o caos cada vez maior. É isso aí, presidente. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Será acatada a tua solicitação, vereador Rafael. Isso aí, com certeza, será mandada ao museu o voto de repúdio. Está encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento, voto de congratulações a escritores deste município. O vereador Antônio Sirley Alves da Silva. Coloco em discussão o presente requerimento.
Senhor presidente, essa palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aqui nós estamos encaminhando um voto de congratulações aos escritores, à doutora Leia Maria Cardoso e ao professor João Maria Ferraz Diniz. Todos os dois são bastante conhecidos e, na realidade, hoje são aquelas pessoas que são o alicerce de explorar, procurar, defender e mostrar a nossa história. A história de Castro, a história dos Campos Gerais e, por que não dizer, história do Brasil. E Castro, ela é, sem dúvida, na região sul, a base da história do Brasil. E neste livro que eles escreveram, chamado Marcas relacionado com marcação de gado. Por que marcavam o gado na época? Principalmente para saber cada proprietário quantos animais tinha e quais eram os animais, assim como para evitar que naquele tempo também tinha malandros, ladrões de gado. E agora esse hábito de marcar gado, vem desde os tempos de mais ou menos 6, 7 mil anos para trás. Já os egípcios faziam isso. E o professor João Maria e a doutora Leia, com muito conhecimento que tem, conseguiram catalogar e mostrar para nós a história de Castro relacionado com a marcação de gado. E o interessante é que, folheando e lendo os nomes, que são mais de 600 nomes, nós encontramos, não que tenhamos conhecido, fica meio difícil, porque a data dessa listagem aqui é de 1887. Mas ali encontramos nomes, por exemplo, uma das pessoas que nós encontramos o nome ali é o bisavô do Mozart. Assim como tinha outros nomes, Vidal Martins de Oliveira, que na realidade era avô do falecido Rivadavia Minarim. Encontrei também um Paz de Almeida, que curiosamente fui conversar com o nosso presidente, se ele sabia se havia parentesco. E é possível que haja. Então, assim formos verificar, nós vamos encontrar lá mais de 100 anos, quem sabe gente que nós somos parentes. E com essa exploração desse detalhe das marcas, observa-se que nós estamos contando a história, a nossa história. E digo a vocês, a nossa história de Castro é muito bonita e merece ser lida. Nós tivemos aqui alguns de nossos escritores que já foram. Temos o falecido José Pedro Novaes Rosas, ex-prefeito. Tivemos, por último, o Fidelis Franco Bueno. Tivemos Dona Emerenciana, que exploravam aquilo. Era a diversão deles estarem lá junto ao museu, que foi dado condições de existir, e é o mais antigo do Brasil, pelo Dr. Lauro, quando era prefeito. Então, a nossa história está aí. Aqui tínhamos, dias atrás, uma exploração num projeto em que levaram as crianças à igreja, à matriz, por exemplo, ao museu, à Casa Sinhara, ou poderia ser Castrolanda, num outro sentido, mas que é história. Nas ruas, por exemplo, a rua do Rocha Pombo, aquela ruazinha aqui pequena, o homem foi de muita importância. Ele não era castrense, o Rocha Pombo. Ele casou com a moça daqui. Daqui foi para o Rio de Janeiro e foi mais ou menos 3 vezes senador da República, Rocha Pombo. Xavier da Silva, Francisco Xavier da Silva, e assim por diante. Cada rua tem um nome e tem uma história em torno desta pessoa e da época. Então eu peço homenagem aos nossos escritores, o professor João Maria, que é nato de Castro, todos vocês conhecem, já foi homenageado aqui na Câmara. Ele é formado e foi professor da Universidade Federal do Paraná, e se formou, nesse final de ano, vai fazer 50 anos de colação, 50 anos. Ele faz parte da Academia Veterinária do Paraná, que foi constituída há 4-5 anos atrás, e nós temos, nós, castrenses, a honra de ter um dos nossos lá na academia. E não é só ele, eram 2 de Castro. 17 foram escolhidos e 2 eram de Castro, que era o professor João Maria e o Lolinho, Lolinho Menarim. Bem, então, com relação à homenagem a esses dois personagens, agradeceria muito aos senhores a aprovação deste voto. E estão ali, estou quase todo dia no nosso museu, que fica atrás da Igreja Matriz, para nos contar muita coisa. Aqui eles colocaram um pouquinho, mas é interessante o senhor dar uma olhadinha na listagem e encontrar seus parentes. A Débora verifica que tem os parentes dela também aqui, documentado. É isso, senhor. Muito obrigado.
Continua a discussão, requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam estão. Aprovado por unanimidade. Aqui, requerimento 2007. Requer o abono de falta da sessão ordinária do dia 11 de outubro de 2017, da vereadora Maria de Fátima Bartentão Castro. Em discussão, apresenta o requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 208, 2017. Requer informações sobre a segurança e vigilância dos ICMIs, escolas, CREAs, postos de saúde e demais instituições. O vereador Maurício Cudra. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu protocolei este requerimento, sobretudo em proteção do nosso patrimônio público. Por quê? Este ano já tivemos vários casos de roubo, né, nos estabelecimentos, em CMEs, em escolas, né? E agora, por último, nós tivemos um caso que mexeu muito com a cidade, que além de roubarem, a questão de incendiarem um CREAS. Né? É uma situação muito delicada. Cada dia que passa, a violência aumenta e a gente tem que se proteger. O que eu faço nesse requerimento? Eu pergunto a possibilidade de termos guardas patrimoniais fixos nos estabelecimentos ou nos quais forem mais necessários. Né? Já fiz um levantamento por fora, não está aqui no requerimento, onde nós temos uma grande equipe de guarda patrimonial e que em alguns estabelecimentos caberia, sim, eles estarem em loco, fixamente, cada um no seu, não só com a patrulha da guarda. Nós precisamos cuidar para que as escolas não sejam mais assaltadas, roubadas e vandalizadas. O custo disso é muito grande. Então, você ter um guarda patrimonial tem um custo. Só que agora, você ser furtado, roubado, também tem custo, e o vandalismo também tem custo. Então, colocar no papel bem certinho o quanto custa para ter um guarda e o quanto custa para ser vandalizado, para verificar essa possibilidade. A gente sabe que a folha da prefeitura está um pouco acima, um pouco não, está bem acima, né? Mas verificar a possibilidade, talvez, de ter nos CMEs, nos CREAs, esses guardas fixos, né, para proteção da escola. Quando teve o assalto na escola Padre Lívio, no CMEI Padre Lívio, além de terem roubado coisas do próprio Padre Lívio, eles estavam com o equipamento de som que era da escola Cavalinho de Pau, porque as escolas são parceiras, são amigas, aquilo que uma escola não tem, ela empresta da outra para uma atividade extra e tal. E aí roubaram o equipamento do som, que era da Cavalinha de Pau, que estava no Padre Lívio. Então, tiveram que fazer toda uma mobilização, rifa, para poder comprar o som, nem para eles, para devolver para a escola Cavalinho de Pau, né? Porque se eles pegaram intacto, deveriam devolver intacto, né? Então, é uma preocupação muito grande com a segurança das escolas, né? E aí também vem uma questão que eu vou estar reorganizando um outro requerimento para a semana que vem, que é uma preocupação com os seguranças e com quem está na escola, quem cuida da escola, algumas escolas com caseiros, qual é a questão psicológica que essas pessoas têm. Então, nós tivemos o caso dessa professora, que ela morreu incendiada numa luta com o caseiro da escola, que botou fogo na escola, incendiou fogo no próprio corpo, e essa professora, para proteger as crianças, entrou em vias de fato com o caseiro, né? Nós temos que ter uma preocupação com qual tipo de pessoa as crianças estão convivendo na escola, né? Se existe um acompanhamento por parte da prefeitura com essas pessoas. E também para que haja a brigada de incêndio nas escolas. É uma lei que já existe, mas que seja, de fato, efetivada no nosso município, para que a escola, os professores, os funcionários, todos os agentes educacionais, eles passem pela formação da brigada de incêndio. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Continue a discussão, requerimento. Encerra a discussão. Coloque em votação. Que a pau permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 209/2017. Requer informações sobre processos para a construção das pequenas centrais hidroelétricas PCHS no Rio Iapó. O vereador Maurício Kuzder. Em discussão, presente requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Primeiro, eu quero agradecer ao advogado Mozart Lopes, que me ajudou na construção deste requerimento, né, com o seu saber técnico e também com o conhecimento da própria localidade e da questão do meio ambiente. Obrigado, Mozart, em nome da Câmara. Um trabalho muito precioso para nós. Então, esse requerimento ele vem para complementar aquilo que eu já citei na sessão passada, sobre as PCH, sobre as usinas que estão sendo construídas ao longo do Rio Iapó. Então, esse requerimento bem completo, pedindo documentos para a empresa, para o IAP, para que a gente possa analisar esses documentos e, sobretudo, dar um subsídio para a população. Então, nas redes sociais, a discussão está muito grande. Eu já fiquei sabendo que a própria imprensa já esteve em Castro e estará fazendo uma reportagem. E nós, enquanto Câmara, precisamos estar respaldados para saber responder, para saber afirmar e para saber qual o caminho fazer, né? Então, eu já estive visitando a construção dessas usinas, mas uma coisa é estar visitando, é estar conversando, outra coisa é você pedir os documentos e sentar, analisar, procurar técnico da prefeitura para a gente estar podendo dar um parecer e ver o caminho legal disso tudo, né? Se estiver tudo legal, né, ok, muito bem, a gente vai dar uma resposta à população. Mas se estiver coisas ilegais, situações que não estão de acordo com a lei, cabe a nós também encaminharmos para averiguação. E eu reitero também, passando esses dias da festa da cidade, vamos organizar uma comitiva, senhor presidente, o senhor já autorizou uma comissão para estarmos visitando as usinas com um técnico, né, com uma pessoa, para que esteja nos esclarecendo e também trazer os responsáveis pela construção dessa usina aqui na Câmara para que a população tenha acesso à informação. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Continue a discussão, requerimento. Encerra a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 210/2017. Informações sobre a viabilidade de se desenvolver projetos sobre educação financeira em escolas do ensino fundamental da rede pública municipal. O vereador Joel Elias Fadro. Em discussão, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. É com um certo pesar que eu vejo que quer agregar valores à educação, né? E o governo quer diminuir a grade e corta um monte de matérias. Realmente é uma tristeza ver essas coisas, né? Essa dificuldade de eu em visita à PAI, eles têm um programa de ensinar a criança lá, porque hoje, com o atendimento que as crianças têm, com os medicamentos que existem, com as técnicas que existem de do dia a dia deles, essas crianças estão vivendo muito mais tempo. O que está acontecendo? Provavelmente essas crianças vão ficar órfãos no futuro, entendeu? Aí não sabe lidar com dinheiro. É uma dificuldade terrível, né? E nas outras escolas é a mesma coisa. A criança não cresce com essa mecânica de valores, né? Não é só o dinheiro, né? Nós temos valores que são coisas que são finitas que nós vivemos no nosso meio, né? E as crianças têm que crescer com essa consciência. Então, é uma questão só de conscientização aqui. Obrigado, presidente.
Continua em discussão o requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Que a prova permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 211/2017. Informações quanto à possibilidade de desenvolvimento de projeto para confecção e distribuição de fraldas descartáveis aos idosos e portadores de necessidades especiais no âmbito do município. O vereador Joel Elias Fado, em discussão, requerimento.
As palavras, senhor presidente. Aqui nesse requerimento, na verdade, nós já estamos trabalhando nele há uns 2 ou 3 meses já. Aqui eu já falei com o executivo, falei com o prefeito, depois ele mandou fazer pesquisa nas entidades que usam esse tipo de fraldas, né? O asilo consome uma média de 1.100, 1.200 fraldas por mês, a PAI usa também, já é uma quantidade menor. E por aí afora, o social usa bastante também, só que não existe a saúde usa, mas não existe a obrigatoriedade da saúde ceder as fraldas, né? Então, mas se tiver, doa, né? E a Gisele, que é a nossa assistente social que trabalha na saúde, na gestão passada, ela não trabalhou em Castro, ela foi trabalhar em Telêmaco Borba. E em Telêmaco tem esta máquina que faz as fraldas, e elas dizem que nunca tiveram problema de fralda em Telêmaco, que é uma coisa fantástica, porque a máquina dá uma produção grande e o custo é muito baixo, né? Bastante, e a máquina também é uma máquina muito barata. Então é um benefício, né? Um custo bastante baixo que a gente pode dar e conforto a muitas pessoas. A gente sabe de casos aí de adultos que ficam no chão só rolando o dia inteiro, porque a criança não com paralisia cerebral, e durante o dia usa uma fralda só. Então, você imagina como é que chega essa fralda no final da tarde, né? É toda assada, toda, né, com dores e tal. Então, se tiver essa fábrica, a gente consegue atender bastantes pessoas e eu acho que é um benefício bastante grande com um custo bastante baixo. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaríamos agora à segunda discussão em votação. Projeto de Lei 57/2017.
Projeto de Lei 57/2017 dispõe sobre a divulgação de informações referentes ao Imposto Territorial Urbano IPTU e a taxa de serviço público de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos. Projeto de Lei do vereador Rafael Habers. Os pareceres já foram lidos na sessão anterior. Senhor presidente, todos favoráveis.
Então, eu coloco em segunda discussão o Projeto de Lei 57/2017. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Teremos agora a primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 61/2017.
Projeto de Lei 61/2017 acrescenta disposições à Lei 2545/2012. Artigo 1º acrescenta o inciso 5 ao artigo 5º da Lei 2545 com a seguinte redação: artigo 1º, 5. Artigo 5º. Possuir ao menos um assento preferencial com identificação para pessoa com deficiência. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, 29 de setembro de 2017, vereador Maurício Cusdra. O presente projeto de lei tem por finalidade o atendimento à pessoa com deficiência, no que tange a Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e também nos meios de transporte e de comunicação. Dados do IBGE apontam para a existência de 45 milhões de brasileiros com alguma deficiência, além de que 1,3% da população tem algum tipo de deficiência física e quase a metade desse total tem grau intenso ou muito intenso de limitações. Infelizmente, em nosso município, muitas empresas de transporte escolar se recusam a transportar pessoas com deficiência, mesmo quando existem vagas livres em seus veículos, com um argumento inválido que justifique tal ação. Entende-se que existem vários tipos de deficiências. Para tanto, esse projeto refere-se àquelas pessoas com deficiência que possuem condições de utilizarem este transporte. Diante desses dados e sabendo E há no nosso cotidiano pessoas que estão inseridas nesta realidade e entendemos ser de extrema importância olhar com prioridade para esses munícipes, sendo esse benefício imprescindível para o seu bem-estar. 29 de setembro de 2017, vereador Maurício Kuzdra. O parecer jurídico da casa consiste em acrescentar a exigência de assento preferencial com identificação para pessoa com deficiência em veículo utilizado no serviço de transporte de escolares. Esta sugestão, conforme consta da justificativa, pretende inserir as pessoas com deficiência no serviço de transporte escolar, dando-lhes melhores condições de locomoção em atendimento à lei federal. Não encontramos impedimentos legais à aprovação da proposta apresentada. O parecer é favorável da assessoria jurídica da Casa. Comissão de Constituição e Justiça também apresenta parecer favorável ao projeto de lei 61, senhor presidente, assinado pelos vereadores Gerson Sutil, Miguel Zadi Neto e Joel Elias Fato.
Coloco em primeira discussão o projeto de lei 61-2017.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto ele trata de uma situação que talvez não seria necessário um projeto de lei se houvesse uma maior humanização das pessoas. Né? Então, eu quero acrescentar no inciso 5º do artigo 5º, inciso 5 do artigo 5º da lei 2545 de 2012, a seguinte redação: possuir ao menos um assento preferencial com identificação para a pessoa com deficiência. Então, quando houver a renovação do alvará das vans escolares, elas serão obrigadas a ter um assento preferencial identificado. O que tem acontecido no nosso município? Tem acontecido que muitas vans se recusam a transportar, mesmo que ela tenha assentos livres. Se recusam a transportar. Vamos falar a verdade, muitas pessoas mentem que está lotado, que não tem estrutura para poder transportar. E aí muitos estudantes que estão, inclusive, numa sala de aula normal, estão incluídos por uma lei, né? Então, estão assegurados pela lei da acessibilidade, né? A lei da inclusão, são estudantes com síndrome de Down, são estudantes com autismo, são estudantes com deficiência intelectual leve ou moderada, que têm condição, sim, de estar numa sala de aula e de utilizar o transporte através das vans. Né? Então, nós estamos querendo regulamentar para que as vans tenham pelo menos um assento preferencial. Eu quero citar aqui, tem um motorista de van, eu quero parabenizá-lo, o motorista Paulo, onde ele não poupa esforços, ele na sua van ele carrega 6 pessoas com deficiência. Ele fala assim que não é um trabalho muito alto, né? É um trabalho que, qual é a diferença? É um tempo maior para o estudante entrar, muitas vezes, para ele sair. Talvez precise de alguém que vai lá abrir a porta, ajudar ele a se acomodar, colocar o cinto, né? Mas se cada motorista de van fizesse ou tivesse uma pessoa na sua van, com certeza mais pessoas seriam atendidas, né? Porque já tem a pessoa, o motorista, já tem mais uma pessoa que acompanha na van, então poderia ser um trabalho bem tranquilo, bem harmonioso. Então, por isso que eu estou criando esse projeto. Eu espero que os vereadores compreendam, entendam e verifiquem a necessidade de nós estarmos caminhando para a inclusão na nossa cidade. Enquanto ainda falta outros subsídios, eu acredito que este é o melhor caminho para que as pessoas possam, pelo menos, frequentar uma sala de aula, frequentar a própria APAE, né, dentro de uma van escolar. É isso, senhor presidente.
Continua em primeira discussão o projeto de lei 61-2017. Encerrar a discussão, coloque votação, que aprova a permanência como estão, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, lembro aos senhores vereadores da sessão solene de entrega ao título de castrense que brilha, hoje às 19 horas, aos ilustres castrenses, professora Maridalva de Oliveira, Felipe Alberto Firec e engenheiro Herman Moura Cassela, e também de entrega de voto de louvor ao major Miguel Medeiros, Viena, do 5º Esquadrão da Cavalaria Mecanizado. Lembro também que dia 16 de outubro, próximo segunda-feira, a partir das 13 horas, haverá a continuação da audiência pública referente ao plano diretor e demais projetos de leis complementares. A Comissão de Finanças e Orçamento comunica a todos que no dia 16 de outubro, entre as 17 e 18 horas, estará à disposição na sala de reuniões dessa casa, para informações referentes às prestações de contas municipais referente ao exercício 2015. Eu também convoco os senhores vereadores, conforme edital da convocação 04/2017, para a sessão extraordinária no dia 18 de outubro, às 13 horas, para deliberarmos somente sobre o projeto de decreto legislativo que aprova a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Castro relativo ao exercício financeiro de 2015. Convoco os senhores vereadores, conforme edital de convocação 05/2017, para a sessão extraordinária no dia 18 de outubro, às 16 horas, para deliberarmos somente sobre a primeira discussão e votação do projeto de lei 45/2017, que dispõe sobre o plano plurianual do governo municipal. Deixo agora livre uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Não havendo vereador querendo se manifestar, eu agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 18 de outubro, à hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.